Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia. Alô, amigo, alô, amiga. A gente começa mais um Tropa de Elite, mais uma semana que se inicia. Hoje, segunda-feira, 24 de novembro de 2025, tá chegando a metralhadora da informação. No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso. Também, já o Autopeças Planeta Doces, vem aí. A nova loja Planeta Doces no Teotônio Vilela. Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. Esse é o time campeão aqui de patrocinadores do Tropa de Elite. Nesta manhã gostosa de segunda-feira, a gente chegando aqui pela sua Rádio Gabriela FM com mais um Tropa de Elite. Sua participação 739-8829-1029. Manda sua mensagem de áudio ou sua mensagem de texto pra gente. Participa, viu? Nosso time já escalado. Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E no Bola Dentro tem Edenildo Braga trazendo as informações do futebol do nosso programa. A movimentação do plantão policial, os bastidores da política. Você vai acompanhar a partir de agora. Vamos juntinhos até as 8. Bom dia pra todo mundo. Pra você também, viu? E vamos ouvir o bom dia dele. Repórter policial mais premiado da Bahia. Chegando no Tropa nessa super manhã de segunda-feira.
Marinho Santos. Chegando pra dar bom dia pra todo mundo. E por que esse bom dia? Porque o Vitória saiu da zona do rebaixamento, 3-1 contra o Sport Clube do Recife, lá no Recife. Eu quero parabenizar aí toda a torcida rubro-negra, a torcida Vitória Amado em Ilhéus, todo mundo com rádio ligado, todo mundo no celular ouvindo Tropa de Elite. Então vamos até as 8 aqui com mais notícias, mais informações, e você chega para perto. Aumenta mais um ponto no volume para poder ficar um som beleza, tá bom?
Todo mundo bem informado a partir de agora. 6:11, como é que vai ficar o tempo para essa segunda-feira, depois de um final de semana prolongado? Muita gente emendou aí, né, seu repórter? Inclusive até o Tropa deu uma descansada legal aí, né? Da quinta, feriado da Consciência Negra, a gente emendou na sexta, mas já estamos aqui. Vamos lá, conferindo comigo, de acordo com a agência Clima Tempo, a previsão para hoje, segunda-feira, 24 de novembro, hein? Nesse exato momento, termômetros marcando 26 graus aqui no Gabriela Certa, na Avenida Itabuna, 34% é a probabilidade de chuva para hoje, chuva leve pode acontecer nesta segunda-feira. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E Guilherme Guimarães, dono da Casa do Dinheiro e do Rancho Guimarães, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu de forma unânime não conceder habeas corpus impetrado pela defesa de Guilherme Guimarães.
Prefeitura de Ilhéus firma convênios de 1,5 milhão com o Hospital São José.
E Polícia Rodoviária Estadual apreende 11 quilos de cocaína tipo exportação, carga avaliada em quase 3 milhões.
Olha, clima natalino já chegou em Ilhéus e a prefeitura aí preparando, né, a super participação do Papai Noel toda sexta, sábado e domingo, das 17 até as 8 da noite, até o dia 6 de janeiro, Avenida 2 de Julho. O clima de Natal tomou conta, a gente conta tudo, né? Papai Noel chegou de helicóptero, e aí, ó, festa linda, criançada, a família inteira se divertindo na Vila de Natal, armada aí na 2 de Julho. A gente conta tudo aqui no nosso programa. O que é que tem mais ainda, seu repórter?
Médico de Itabuna, Antônio Teobaldo Magalhães Andrade, teve o registro profissional cassado após processos na Bahia e Santa Catarina, condenado por estuprar pacientes nos dois estados.
Isso pegou, viu, seu repórter? E a Câmara realiza hoje, né? Hoje tem audiência pública, o Comitê de Enfrentamento também à Violência em Ilhéus vai debater a segurança pública hoje, segunda-feira, a partir das 9 horas. A gente conta tudo, essas e outras, a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 15 minutos. 6:15. Olha, uma carga foi apreendida, avaliada em quase 3 milhões. Uma carga, 11 quilos de cocaína. Policiais militares apreenderam 11 quilos de coca e 1 quilo de crack durante revista em um ônibus de transporte interestadual na BA-363, região de Vitória da Conquista. E segundo a Companhia Independente da Polícia Rodoviária Estadual de Brumado, durante a abordagem, os policiais encontraram a mala com droga no bagageiro do ônibus. Então, os tabletes de cocaína tinham a inscrição Expo, referência ao maior grau de pureza da droga exportada para países de outros continentes, como Europa, Ásia e Oceania. Então, nesses locais, cada quilo do entorpecente pode ser vendido até por $50 mil, equivalente a R$270.350 na cotação. Então, a carga apreendida pode valer quase 3 milhões, a depender do destino final. Então, tá aí a PRE, Polícia Rodoviária Estadual, chegando e meteu essa apreensão de drogas aí na região sudoeste do estado da Bahia. São 6 horas e 16 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia. 6:16. É, Ilhéus. Mandando um abraço aí para o mestre Roxinho. É, tá no Rio do Engenho, tá ligado no Tropa de Elite. Agnaldo Negão também tá no Rio do Engenho. E você que tá aí, né, meu amigo Viana, ou Vieira, melhor dizendo, Vieira, é, no Paraíso do Atlântico, tá todo mundo com rádio ligado aqui no Tropa de Elite, seu Scarpita.
Beleza, seu repórter Marinho Santos. 6 horas e 17 minutinhos, agora vai se atrasar, não? 6:17. Alô, seu Paulo, aquele abraço aí, viu? Ferindo Guanabara, dona Marisete ligada com a gente, bom demais, hein? Vamos seguindo aqui no Tropa de Elite, as notícias que você precisa saber, né? Olha, tem uma programação aqui muito bacana pra gente falar. É, Papai Noel chegou, né? Valdirico Júnior escrevendo um novo capítulo com o Natal Encantado em Ilhéus. Muita gente marcando presença na sexta-feira, a chegada do Papai Noel. Ilhéus, né, deu início ao clima natalino na noite da última sexta-feira, com a inauguração oficial do Natal Ilhéus 2025. O renascer da magia e um reviver de emoções que reuniu autoridades, moradores e visitantes. A abertura marcou o começo da programação especial que seguirá até janeiro, com destaque para a presença aí do Papai Noel no circuito todas as sextas, sábados e domingos, sempre das 17 até as 20 horas, até o dia 6 de janeiro, viu? O ponto mais aguardado da noite foi a chegada do bom velhinho, ho, 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 que desembarcou de helicóptero na Avenida Soares Lopes, ao lado do prefeito Valderico Júnior, da vice Vanessa. Em seguida, o desfile percorreu ali as ruas, né, ornamentadas até a Avenida 2 de Julho, acompanhada da Mamãe Noel também, bailarinas, duendes, todo aquele clima de Natal. No trajeto, o prefeito realizou aí o acender das luzes da rua Coronel Paiva, ficou lindo aquele túnel, transformando, né, o grande túnel iluminado ali, ligando a Catedral até a 2 de Julho. Tá bonito, você que ainda não foi, aproveita hoje, segunda-feira, e vai lá visitar a Vila Natalina. A programação de estreia também contou com apresentações da Escola de Dança Drummond, do Coral da Igreja Presbiteriana e um show especial do violinista Felipe Bezerra. A decoração deste ano contempla aí ruas e avenidas do centro, além do Food Park, que será inaugurado em breve. Entre os destaques estão a Vila Natalina, Casa do Papai Noel e os ornamentos instalados aí sobre as águas da Baía do Pontal. A Avenida 2 de Julho receberá atrações culturais sempre às sextas, sábados e domingos. Durante o evento, o prefeito Valderico Júnior destacou o simbolismo do retorno da celebração, né? Ver as famílias nas ruas, as crianças encantadas e a cidade voltando a acreditar em si mesma é motivo de muita alegria. Estamos recuperando a autoestima de Ilhéus e esse Natal simboliza a esperança, a união e um futuro que estamos construindo juntos, afirmou o prefeito Valderico Júnior. Hoje teremos seu repórter. Hoje,
tá que tá, né? Tá tudo normal.
Hoje nós estaremos aí com a entrevista do secretário de gestão Cristiano Carvalho para falar justamente desse food truck. A expectativa, né, para a data, definir a data da inauguração, como é que vai ficar. Para a gente também ter um controle, para que não apareçam outros trailers ocupando áreas na Avenida Soares Lopes, porque o Parque Food Truck chegou justamente com esse objetivo, de organizar. E aí o Cristiano Carvalho vai estar conosco a partir das 7 para falar aqui sobre esse caso, beleza, seu repórter?
Tá que tá, viu, seu Scarpe? São 6h21.
Tá que tá, é por causa do jogo do Vitória.
6h21 na cidade e de São Jorge dos Ilhéus.
Não vai se atrasar não, porque já tem o primeiro giro regional. Venha com a informação, logo em seguida eu já trago o Vini Santana no primeiro giro.
Olha, Scarpe, o Tribunal de Justiça rejeitou habeas corpus do empresário Guilherme Guimarães. A segunda turma da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu de forma unânime não conhecer o habeas corpus impetrado pelo Guilherme Guimarães, o dono da Casa do Dinheiro e sócio da Cavalgada Ranchos Guimarães. O habeas corpus, o Guilherme Guimarães solicitou a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva em substituição por medidas cautelares diversas à prisão. Sob a justificativa de ser réu primário, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, requisitos que o habilitam a responder ao processo em liberdade. Aí foi o desembargador, relator Nilson Castelo Branco, manteve a decisão do juiz, o doutor Guilherme Vieito Barros Júnior, pela manutenção da decretação da prisão preventiva, baseado nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Após a rejeição do habeas corpus, existe a expectativa de que o Guilherme Guimarães deve se apresentar à polícia a qualquer momento, já que é considerado foragido desde o último dia 11 do mês de novembro deste mês, de novembro. Então tá aí, né? A decisão do habeas corpus, né, seu Scarpita?
É, seu repórter, a gente segue acompanhando o Giro Regional, chegando daqui a pouquinho, porque agora vamos lá no Zap Zap da moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Aqui o povo fala.
Antônio Marcos, tá dando moral pra gente. Um abraço aí, Antônio Marcos de Ibirapitanga. Bom dia, liderança. Bom dia pra você, viu? Um abraço. Todo mundo de rádio ligado, Antônio Marco. Ciso Boy já tá aqui dando bom dia com aquela mensagem bacana. Segunda-feira, semana começando, uma semana abençoada por Deus. É o que desejamos aí para todos nós. Bom dia, bom dia. Feliz segunda-feira. Bom dia, meus amigos Robertinho Scarpito e Marinho Santos. Uma excelente segunda-feira abençoada. Amém, amém. Manda alusão para Dona Dora, o Branco lá do restaurante Casa Branca. E para nós aqui, Antônio e Selma em Serra Grande. Sucesso ontem, né? É, o Festival de Jazz Blues nesse final de semana. Olha, bom dia para os melhores da comunicação, Robertinho Scarpito e Marinho Santos. Segundou, tô ligado na melhor. Luiz Carlos, o homem da segurança, um abraço para você. Bom dia, ótima semana aí vocês da Rádio Gabriela FM. Que Deus abençoe, viu? A vida de todos nós, sempre, sempre, né? Daniel, motorista da saúde, também tá ligado com a gente. O Samurai do Asfalto, desde cedo, também acompanhando. A Rosana Costa, nos Mundo Marques, um abraço para você, ligado também no Tropa de Elite. Fala, seu balaio! Bom dia, bom dia, bom dia!
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita. Que Deus possa lhe dar um começo de semana para todos. Esse líder de audiência, que é o Tropa de Elite. E aproveitando aí, seja passando por aqui, dá meu bom dia, um bom começo de semana para meu amigo Caçaçá do Espetinho e a família dele. E também dá meu alô, meu bom dia para meu amigo Bilisco. E meu alô, meu bom dia também para minha amiga Edilza. E bom dia também para aquela comunidade ali do Alto da Legião. Bom dia também para meu amigo Val Mecânico. E bom dia também para aquela comunidade ali, daquela loja ali, nosso amigo Ilha. E bom dia também para Buru na Lagoa.
Grande Buru, rapaz.
Bom dia para todos que estão ouvindo
o Tropa de Elite. E o Grilo cantando aí do seu lado, né, seu Bala? E o Grilo cantando, o Grilo não para, viu? Bom dia, Tropa de Elite. Os moradores da Cidade Nova gostariam de saber quais providências vão ser tomadas em relação aí ao bar. Rapaz, a turma tá cansada ali. Tem que fazer já foi na Delegacia de Proteção Ambiental, né? Tem que ver isso aí, né, seu repórter? Porque som abusivo dá problema, viu? Dá problema. É o conselho que a gente dá aqui. Final de semana, diz que a turma não tá descansando. Ontem a música foi até meia-noite, né? E 40, seu repórter, em pleno domingo, meia-noite e 40. Estabelecimento comercial com música ao vivo aí, fica realmente complicado, viu? Eu queria, já que eu tô ali pertinho desse estabelecimento, seu repórter, a gente conhece o Dadico, né? Eu fiquei surpreso. Por que que a Embasa demorou tanto? Quer dizer, empurra o problema com a barra. Ah, vamos ter que fazer uma estação para poder tratar. 14 anos, seu repórter. E o Dadico ali com a sua peixaria, levando o pão de cada dia para sua casa. Se, né, tá errado, 14 anos? Por que demorar tanto tempo assim, senhor repórter?
Eu era criança, quando aquele esgoto já despeja na praia.
14 anos ali, do Dadico ali com a peixaria.
O Dadico chegou ali.
E aí a Embasa diz que teve que tirar, porque vai fazer um... Agora, se tá numa área irregular, por que que não tomou uma providência antes?
É, e passaram engenheiros e engenheiros na Embasa e ninguém visualizou,
justamente,
né?
Justamente, a Embasa agora, complicado, né?
Agora tem um empreendimento do lado, e acho que o empreendimento bulinou e o Dadico teve que sair do local, deixar o local.
Dadico, grande Dadico aí. Dadico tem uma história bonita no futebol, né?
É, jogou no Bahia, jogou no Vitória, jogou no Camaçari. É os de seleção de Liel, o Nápoles Esporte Clube, vários times.
Um abraço aí. Vamos de giro regional. O Vini Santana tá chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de segunda-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Itacaré. A notícia é boa porque a prefeitura realizou o pagamento do 13º salário para todos os servidores públicos municipais. Além disso, meu amigo Robert Escarpita garantiu aí o benefício aos servidores concursados. A gestão do prefeito Nego de Saronga também assegurou, pela primeira vez na história, o pagamento integral do 13º salário a todos os servidores contratados de todas as secretarias, sem exceção. A iniciativa representou um marco para o funcionalismo público municipal e reforça o compromisso da gestão com a valorização e o reconhecimento dos trabalhadores que atuam diariamente para o desenvolvimento da cidade. A antecipação do pagamento também movimenta a economia local, fortalecendo o comércio e beneficiando diretamente centenas de famílias. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Excelente semana para todos vocês. E eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho tem Nath Almeida. Tem também o Edenildo Braga trazendo as informações do futebol. E ainda hoje, Manoel Messias e Paulo José, Gabriela FM, interligando toda a região através do Tropa de Elite, que segue até as 8. Oferecimento pré-moldado de Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro, que vende barato de janeiro a janeiro. E olha, atenção, Teotônio Vilela, vem aí a loja Planeta Doces no Vilela. Vamos para o rápido intervalo comercial, seu repórter tem destaque da volta.
E ciclista morre ao bater em poste.
Sai
ladeira
daí, não.
Do viaduto Catalão.
Que tragédia, viu? Sai daí não, a gente volta já com a metralhadora da informação.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Até às 8, tá rolando.
Tropa de Elite. Acesse o nosso site www.gabrielafm.com.br.
Supermercado ficou mais prático, a minha vida ficou mais fácil. Eu tenho tudo em minha mão, eu faço compras no então.
Fazer mercado ficou ainda mais fácil com o serviço compras online. Acesse então.com.br. Ficou, comprou, chegou.
Gabriela FM, a rádio que faz a sua trilha sonora.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa para você, são 6:39 na linda Princesa do Sul, 6:39. Olha, Carlos Alberto Santana de Souza, de apelido Carluxo, ele tinha 47 anos, ele morreu, ciclista, né? Ele morreu madrugada de ontem, colidiu contra um poste na ladeira do viaduto Catalão. Estava descendo a ladeira quando o cabo de aço da bicicleta se rompeu. Ele perdeu o controle da direção, vindo a bater de frente no poste, ficando com o rosto gravemente ferido. Uma guarnição da companhia 68 acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, realizou os procedimentos de reanimação. mas o Carluxo não resistiu. O corpo foi encaminhado para necrópsia no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. Então tá aí essa informação. Daqui a pouquinho nós voltamos com as ações da polícia militar.
Triste, né, senhor repórter? Passeando de bicicleta e, infelizmente, essa tragédia aí, né?
Daqui a pouco as ações da polícia militar, das companhias 68, 69 e da 70 aqui no Tropa de Elite.
Foi movimentado as ações aí, viu? E você acompanha tudo aqui do Tropa, que vai até as 8 no oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro. E daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa de Elite, na pauta Parque Food Truck. A gente vai conversar com o secretário de gestão, Cristiano Carvalho, ao vivo aqui na metralhadora da informação. Você tá feliz, né? Porque o Vitória saiu, já deu tchau à zona de rebaixamento, tá livre?
Deu tchau, mas precisamos fazer, somar pontos, né, para poder ficar mais distante ainda.
É? Vamos convocar ele?
Tava me incomodando, tirando minha tranquilidade, que ficava me deixando nervoso.
Não pode ficar nervoso.
Mas graças a Deus, ontem eu comemorei.
Tava vestido
pra caramba.
Tava com a camisa?
Camisa do Vitória, do início ao fim, colado na tela da TV.
A mais cara?
A mais cara.
O Bahia não se deu bem, né? Eu até pensei em ir pro jogo do Bahia lá, mas com aquela chuva também deu trabalho.
Tem outra camisa caríssima que o meu amigo consultor portuário me proporcionou.
Do Vitória também?
O Libério Menezes.
É do Vitória também essa
camisa? É, também bonita, muito bonita.
Tá legal. Convocar Edenildo Braga, chegue chegando com as informações esportivas aqui no nosso programa, viu? Sai daí não! Tá na hora, 6h42, hora e a vez do futebol no Tropa.
Bola dentro.
E aí a gente convoca Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia. Segundou, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Atlético Mineiro não conseguiu o tão sonhado título da Copa Sul-Americana após ser derrotado nos pênaltis para o Lanús. Em tempo regular, o confronto terminou com o placar de 0-0, sem emoções, mas o time argentino foi melhor nas cobranças penais e levantou o segundo título da Sula da sua história. Com o título da Sul-Americana, o Lanús garantiu o lugar na Conmebol Libertadores do ano que vem. O time argentino também se classificou para a decisão da Recopa de 2026. Os jogos decisivos da 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputados neste domingo à noite, definiram os últimos clubes que sobem à elite nacional. O Curitiba, que já tinha subido de forma antecipada, foi campeão. O Coxa terá companhia de Atlético do Paraná, Chapecoense e Remo na Série A do ano que vem. O Curitiba retorna à Série A 2 anos após o rebaixamento. Além disso, o Coxa conquistou pela terceira vez o título da Série B e o que deixou com o maior campeão. O Atlético volta à elite 1 ano depois da queda, enquanto que a Chape disputou pela última vez a primeira divisão em 2022. E o Remo não joga desde 1994. Foram rebaixados Amazonas, Volta Redonda e Ferroviária, também o Paysandu. Os 4 serão substituídos pela Ponte Preta, campeã da Série C, e também por Náutico, Londrina e São Bernardo. Campeonato Brasileiro Série A, jogos do final de semana. Tivemos vitória da dupla Bavi. O Botafogo venceu o Grêmio 3-2, o Flamengo venceu o Bragantino 3-0, empate sem gols para Palmeiras e Fluminense. O São Paulo bateu Juventude pelo placar de 2-1. Tivemos ainda o Bahia vencendo o Vasco pelo placar de 1-0. Fora de casa, o Vitória bateu o Sport por 3-1. E o Cruzeiro venceu o Corinthians 3-0. Hoje, para fechar, Mirassol e Ceará, Internacional e Santos. Teremos, portanto, aí dois jogos nesta segunda-feira. A classificação do Campeonato Brasileiro Série A segue o líder Flamengo, 74 pontos. Em segundo lugar, está o Palmeiras com 70. Terceiro, Cruzeiro com 68. Quarto, Mirassol com 60. O Botafogo é o quinto colocado com 58 pontos, seguido do Bahia com 56. Na sétima colocação, Fluminense 55. Oitavo colocado, São Paulo 48. Nono, Bragantino com 45. Mesma pontuação do Corinthians. 11º lugar com 44 pontos está a equipe do Atlético Mineiro. O Grêmio vem em seguida com 43. O Vasco é o 13º com 42. Mesma pontuação do 14º, Ceará. O Internacional é o 15º colocado, 40 pontos. O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 39 pontos. Na zona, Santos, que joga hoje, 37 pontos. Fortaleza 34, Juventude 33, o Sport já rebaixado até aqui com 17 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro na sua Série A. No Intermunicipal, Quaraci e Santo Amaro vão decidir o título do Intermunicipal 2025. As seleções garantiram neste domingo as vagas à final da competição. Após perder por 1-0 o jogo de ida e deixar escapar o 100% de aproveitamento, Quaraci se recuperou e voltou a vencer. Diante da sua torcida, a equipe quaraciense bateu Cachoeira por 3-0 na partida de volta e confirmou a ida à decisão do título. Já Santo Amaro, que venceu o primeiro jogo por 1-0, foi até Castro Alves e acabou derrotada pelos atuais campeões pelo mesmo placar. Mas as cobranças de pênaltis, os santamarenses não sofreram gol e venceram por 3-0 para voltar a uma final do campeonato. A campeã de 2001, Quaraci, vai em busca do bicampeonato. Já Santo Amaro, dona de 4 títulos, vai em busca do penta. São as informações esportivas da manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagem geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos. Valeu, bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Amanhã a gente se encontra, viu? Com mais informações esportivas aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Rolando aqui na Gabriela, é claro.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
11 minutinhos para as 7, vai se atrasar não, viu? Abraçando a turma do transporte escolar, para você, amigo motorista, taxistas, motoristas de aplicativo, você que vai dando carona pra gente nessa manhã de segunda-feira, o povo fala no Tropa! Bom dia, bom dia, bom dia! Scarpita e Marinho Santos, manda um abraço aqui pra Sábado e o Adriano, estamos aqui ligados em vocês, hein? Bom dia, bom dia, bom dia! Marinho Santos e Robertinho Scarpita, tá difícil, viu? O que tem de motorista barbeiro, rapaz, realmente, viu? Scarpita e Marinho Santos, muitos radares, tem que organizar aí, né? Agora a gente tá divulgando todos esses novos radares, Avenida Itabuna mesmo, radar, antes aqui você sentindo rodoviária, antes da entrada da Princesa Isabel, já tem radar instalado. É, e o povo fala no Tropa, linha aberta pro povo. Bom dia, Cida, Cida Nascimento lá na Barra, bom dia, bom dia.
Bom dia, Roberto Scarpita, e bom dia, Marinho Santos. Que Deus abençoe seu dia.
Amém, amém.
Eu só queria falar pra vocês, me ajudar que eu consiga as fitas de medir a diabetes, porque já tem muito tempo que eu estou indo lá e não está tendo fita, não está tendo meu outro remédio. Ô, Robertinho, mas Marinho Santos, eu gostaria que vocês me ajudassem nisso aí.
Já vamos encaminhar aqui, viu, Cida?
Um beijão para você, para Marinho Santos. E vocês estão sempre no meu coração. E todo dia estou ligada em vocês, viu?
Alegria sempre. Vamos ver isso aí. Beijão. Com o Sonil da Melo, tá certo? Um beijo.
Bom dia, Roberto Scarpeta. Bom dia, Marinho Santos. Um abraço para meu amigo Marcos aí, motorista do Atlântico.
Olha
Robertinho.
Aí. Fala, Érico.
Tem algum torcedor do Vasco por aí na Gabriela? Tem não, né? Tem. É porque esse quadrão ontem meteu uma mão de presa no Vasco, né? Ih, rapaz, liguei meu secador, tinha todo vapor, mas não teve jeito. Um morto ganhou pro outro, né? Fazer o quê, né? Mas a segunda divisão tá logo ali. Um abraço.
O homem tá longe da segunda já, viu?
Bom dia, tropa de beat, Gabriela FM.
Mais bom dia!
E Robertinho Escapita.
Heraldo!
Ele tá falando, bom dia. O sensei Heraldo Runen, aqui do bairro do Nosso Costa, o bairro que todo mundo gosta, Marinho Santos. Em primeiro lugar, quero deixar um abraço, um beijo pra minha mãe, Maria Nascimento, aqui do nosso bairro, nosso gosta da Rua H. E outra solicitação, eu quero pedir ao nosso querido prefeito, né, dar os parabéns a ele pela essa ornamentação aí de Natal.
Tá bonita.
Né, tá e bonita. Dizer que ele está no caminho certo, é no caminho do progresso, é no caminho trabalhando, porque sem trabalho a cidade não cresce e também sem trabalho o nome dele também não é visto, beleza? Lembrando que o ano passado não teve comemoração nenhuma de Natal pelo ex-governo, né? Mas que ele, durante um ano de governo dele, já fez muita coisa que muitos prefeitos passaram aí e não fizeram nada. Beleza? Um abraço, Sensei Luna falando.
Valeu,
e que Deus
Sensei!
Nos abençoe nos dê uma semana abençoada. Sensei Runner falando.
Sensei Runner. Arigatou, sayonara.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui quem vos fala é Valmir Miranda, presidente da Associação Baba dos Amigos na Litorânea. Essa associação fundada por Teobaldo Pereira, irmão do Gutenberg. Eu vim aqui, Marinho Santos, Roberto Scarpita, mostrar para vocês aí, através desses vídeos aí, o que vem acontecendo com o nosso campo de futebol, né? Nossa praça esportiva. De final de semana, no qual já vamos beirando 30 anos de uso desse espaço aí, né? E agora, por conta desses trailers aí, desses containers, né? Você viu aí a quantidade de vidro que tá tendo dentro de campo. Todo sábado, quando a gente chega aí pra praticar nosso futebol, a gente tá perdendo bastante tempo só recolhendo vidro dentro do campo. E esse final de semana, o nosso futebol foi interrompido porque vários atletas nossos cortou seus pés aí, entendeu? E aí a gente está pedindo aqui as autoridades responsáveis para que venha nos dar uma solução, porque nossa praça esportiva já tem mais de 30 anos aí e a gente está ficando impossibilitado de jogar nosso futebol devido a esses containers aí que os vidros, todos que consomem suas bebidas, jogam as garrafas dentro do campo e aí a gente está tendo dificuldade e problema com isso aí. Então a gente vem aqui através do seu programa, através da sua liderança, pedir um apoio aí para ver quem pode nos ajudar em relação a isso aí. Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, bom dia, bom dia. Mais de 30 anos, né, senhor repórter? Estão jogando vidro no campo?
Tem que estar organizando, né? Tentando organizar e aí tem um negócio do vidro aí que paralisou as atividades final de semana por conta... Muitos vidros, ele falou aí. É Litorânea, não, era Avenida Soares Lopes.
Esse baba é na Soares Lopes. Ele disse Litorânea.
Eu
acho que você não prestou atenção nisso aí.
Você não quer repetir, não?
Vamos repetir. Presta atenção, então, viu, seu repórter?
Eu
queria que você prestasse atenção, porque ele falou 30 anos até do Perello lá.
Irmão do Gutenberg.
Então, presta atenção aí, você. Fica ligado.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpita. Aqui quem vos fala é Valmir Miranda, presidente da Associação Baba dos Amigos na Litorânea. Essa associação é fundada por Teobaldo Pereira, irmão do Gutenberg. Eu vim aqui, Marinho Santos, Roberto Scarpita, mostrar para vocês aí, através desses vídeos aí, o que vem acontecendo com o nosso campo de futebol, né? Nossa praça esportiva de final de semana, no qual já vamos beirando 30 anos de uso desse espaço aí, né? E agora, por conta desses trailers aí, desses containers, né?
É o negócio que ele embolou quando ele fala trailer e container, porque na Litorânea também tem, né, a vila ali que tem os trailers, tem as barracas ali que tem alimento. E lá na Litorânea a turma montando na fase final do Food Park, né, senhor? Então ele ficou meio confuso. Mas não, essa associação é onde, meu?
Na Avenida Soares Lopes.
Ah, então pronto.
Você viu que ele falou aí dos trailers?
Sim, mas ele fala trailer e container.
Container.
Você tá demais, meu velho.
Não,
cê
ele
tá
fala...
Esse Baba dos Amigos é onde?
Ele confundiu sua mente, mas não. A minha não.
O Baba dos Amigos
porque
é onde?
Eu lembro-me muito bem que o saudoso Teobaldo, irmão do meu amigo Perello, irmão do meu amigo Gutenberg, era na Avenida Soares Lopes.
Ah, então pronto. Então é Soares, entendeu? Lopes aí. O nosso ouvinte, então, é nosso ouvinte aqui para confirmar isso aí, viu? O Marinho Mali, Santos já
no
falou.
No Malhado, é o copão do Malhado do meu amigo César Cutias, o esposo da mulher do Feijão Gostoso, Dona Lena, lá da Vila Brasil, seu Scarpe.
É, seu repórter, um abraço a todos aí. Samurai, pra gente fechar, Samurai do Asfalto, bom dia.
Bom dia, baluartes da comunicação, eu por cá. O Robertinho Scarpita, Marinho Santos, o que falta, na verdade, é gentileza. Agora mesmo eu presenciei aqui no Savoia um indivíduo me cortou pela direita e logo à frente, coisa de 10 metros... uma cidadã parou na faixa para um pedestre atravessar e ele colidiu na traseira da senhora e saiu do carro todo cheio de...
Absurdo!
De autoridade, como se fosse... como se ele estivesse certo. Então, o que falta, na verdade, no nosso trânsito é gentileza, né? Gentileza, educação. E a cidade tem que encher de radares mesmo, que é para ver se educa esses mal condutores. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Com a palavra Samurai do Asfalto, as opiniões são livres e os fatos são sagrados. É o pau que dá em Chico, dá em Francisco, rapaz. Não tem jeito, não. Seu repórter, para tirar dúvida, o Valmir acabou de vir aqui. A situação aí é na litorânea mesmo, no Malhado, em frente ao SAMU, né? O campo ele tá mostrando aqui, inclusive encaminhou alguns vídeos, são garrafas. A turma que curte ali a Vila Litorânea e de repente tá jogando vidro, né, garrafa, quebra, joga lá e aí tem prejudicado o Baba que já segue para quase 30 anos, tá certo?
Tá
pra
certo,
não ficar
tá
dúvida,
certo.
Tá aqui o vídeo, quer que encaminhe
fiquei
pro repórter?
Confuso.
Ficou confuso, sua memória falhou, é que você comemorou tanto a vitória do Vitória ontem que você hoje falhou a sua memória.
Me deixou desnorteado agora.
Baba dos Amigos, 30 anos, aí, ele tá aqui. Valmir, um abraço pra você, viu, Valmir? Esse é o programa do povo, rapaz, é o Tropa de Elite. Vamos falar com o pessoal aí pra... Alô, Rogério, alô, Tom! Segurar aí a turma pra não jogar vidro no campo, tá certo? O campo é pro Baba da galera. Bom, Nath Almeida tá chegando com mais um giro. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Cristiano Carvalho, ele que é secretário de gestão do município de Ilhéus. Na pauta, o Food Truck. Tá chegando a hora da grande inauguração do Parque Food Truck. Prefeito Valderico Júnior é organizando toda a área central da cidade. E você que tem alguma dúvida em relação a isso, é só mandar a sua mensagem 739-8829-1029. Olha aí, IBGE abre inscrições aí em processo seletivo com vagas para Ilhéus, Itabuna e Piauí, viu? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu inscrições para 9.590 vagas temporárias de trabalho. Olha que coisa bacana, viu? A remuneração varia de R$ 2.676,24 a R$ 3.379, além de benefícios. De acordo com o edital, além da remuneração, os contratados receberão também auxílio alimentação no valor de R$ 1.175. Os interessados podem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas até o dia 11 de dezembro, viu? A seleção envolve prova objetiva e múltipla escolha, que será aplicada no dia 22 de fevereiro de 2026 em todos os municípios em que há oferta de vagas. Olha que bacana, viu? Para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, há vagas para municípios como Ilhéus, Itabuna, Piauí, Itamaraju, Jequié, Juazeiro, Poções, Porto Seguro, Salvador, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença, Vitória da Conquista. Então, perde tempo não. Nath Almeida, chegue chegando, é hora de mais um giro aqui, a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Floresta Azul avança em política habitacional com o início das obras de casas populares na zona rural. Na última segunda-feira, a primeira-dama e a secretária de Assistência Social, Joane Cardoso, participaram de uma reunião com representantes da Associação do Andrezão e com os trabalhadores que atuarão na construção das casas populares destinadas à zona rural. Durante o encontro, foram discutidos procedimentos de execução da obra, o cronograma previsto e a importância social do projeto, que tem como objetivo garantir moradia digna, segurança e mais qualidade de vida às famílias do campo. Já na cidade de Itapé, um homicídio foi registrado na noite do último sábado, por volta das 19 horas e 10 minutos, deixando a cidade em clima de tensão. Um jovem identificado pelo pronome de Marcelo e conhecido na região como Marcelino foi executado a tiros dentro de um bar no bairro Luiz Viana Filho. Segundo moradores, ao menos 5 disparos foram ouvidos. A vítima foi atingida principalmente na região da cabeça e morreu antes mesmo da chegada do socorro. Uma equipe de ambulância foi acionada, mas apenas pôde confirmar o óbito. As circunstâncias da execução ainda são desconhecidas e a Polícia Civil vai investigar a motivação e a autoria. Informações preliminares apontam que Marcelino tinha envolvimento com o crime e pode ter aí relação com o ataque. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você. Beijo enorme. Alegria sempre. Tá pintando o faturamento do Tropa até às 8. A metralhadora da informação tá no ar, viu? Oferecimento Premoldados Guanabara. Pomada especialista. Banco Bom Sucesso. Jal Autopeças. Planeta Doces. Gustavo Vidro Elétrico. E da Casa do Carpinteiro, que vende barato de janeiro a janeiro, ali, ó, no Malhado, pertinho da central de abastecimento.
Oi, Gabriela FM.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa pra você tá ligado, tá no Tropa de Elite, são 7 horas e 13 minutos. Nós estamos recebendo aqui a visita no programa Tropa de Elite de hoje do secretário de gestão de Ilhéus, o Cristiano Carvalho, também conhecido como Cristiano Caboclo. Seja bem-vindo, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, caros ouvintes da Tropa de Elite, Marinho Santos, Scarpita, essa rádio aqui que todo mundo sintoniza de manhã cedo para ficar atualizado com as melhores notícias.
Bom dia, secretário. Nossa pauta hoje, food truck, tudo prontinho aí, e nós vivendo uma expectativa grande, viu?
É isso aí, tá chegando a hora do nosso food park, né?
Food park.
Food park de Ilhéus, é um desejo, né, desde lá do início do governo do prefeito Valderico Júnior, de estar fazendo ordenamento da nossa Avenida Soares Lopes, do nosso cartão postal, dando início lá em fevereiro, né, quando nós fomos verificar como é que estava a situação daqueles equipamentos de alimentação ali na área do
estacionamento,
ocupando algumas áreas, né, assim que precisava realmente reordenar. Fizemos uma notificação através da Secretaria de Ordem, né, do secretário Igor Ernest, e com o tempo nós fomos planejando de como é que seria feito esse food park. E agora está chegando esse momento, né?
Fase final já, tudo prontinho, a parte da prefeitura já toda concluída, secretário? Então,
era um desejo, né, do prefeito Valderico fazer esse lançamento dessa inauguração lá atrás, né, no meado de junho, né, na época do Dia da Cidade, mas tinham tantas prioridades no nosso município que realmente ele preferiu adiar, e chegando agora em outubro acelerou para que fizesse essa, né, toda a estrutura lá do Food Park. Foi um local escolhido, assim, com muito cuidado para poder utilizar os espaços da avenida, né, de uma forma mais distribuída. O prefeito quer realmente reurbanizar a avenida, fazer uma área, né, de utilização, né, em todas as áreas dela. E aceleramos, o secretário de Infra, o Gabriel, ele fez todo o que pôde para poder, agora nesse momento, a gente estar fazendo a entrega, né, do espaço.
Tudo padronizado, né, no padrão mesmo, bonito.
Exatamente, são 5.200 metros quadrados, uma área bem ampla, né? Uma área toda, né, preparada para trazer um melhor conforto, segurança, um espaço agradável para todas as famílias de Ilhéus, aqui os turistas também vão chegar lá, vão encontrar um lugar todo ordenado, com parque para criança, banheiros climatizados, todos os equipamentos que estavam na avenida, naquele espaço lá, vão ser transferidos para esse local. Houve uma grande mobilização dos próprios permissionários lá, que realmente decidiram, né, fazer um investimento, buscar melhorias nos seus equipamentos.
Falar também investimento, Cristiano, qual mais ou menos o investimento de cada um empresário ali, cada um comerciante daqueles?
Primeiro eles buscaram acreditar, né, no projeto que o prefeito estava trazendo para eles mesmos, né, poderem oferecer o melhor serviço para nós cidadãos aqui da cidade e os turistas. E aí eles buscaram fazer investimento nos seus equipamentos. Alguns adquiriram novos contêineres, né, que fizeram toda estruturação para poder ter uma melhor qualidade nos seus serviços, nos seus produtos. Alguns adquiriram os trailers, reformaram alguns trailers, tiveram investimentos virtuosos ali, né, de equipamentos. Teve alguns permissionários que realmente investiram bastante, fizeram rooftop, assim, bem criativos.
De 150 a 200 mil reais.
Bem próximo disso aí. Alguns equipamentos, com certeza, chegaram nessas cifras.
É uma parceria, né? A contrapartida com a iniciativa privada.
É verdade. O município fez a parte dela, né, que é preparar o espaço, fez toda a área, né, todo o planejamento, fez toda a parte de iluminação, só que nós estamos, infelizmente, dependendo da Coelba nesse momento, né?
A Coelba hoje é um impasse para que o Food Park seja inaugurado, secretário?
Verdade, a Coelba nesse momento está sendo, né, assim, retardando esse momento da entrega, porque nós fizemos todo o planejamento, nós entregamos o projeto para que fosse aprovado, aguardamos o tempo devido, né, que era um tempo de mais ou menos um mês, né, para até que fosse aprovado. Após a aprovação, fizemos todo preparativo de acordo com o projeto, né? O secretário Gabriel cumpriu o projeto ali, a risca ali da parte elétrica, da iluminação. E agora está faltando a parte dela, que a gente está vindo cobrando já há mais de uma semana, duas semanas praticamente, e até agora ainda não fez a entrega lá da parte dela, de iluminação, de ligar, né, a parte de transformador, posteamento.
Secretário Cristiano, aqueles todos ali com hamburguerias no fundo do nome Ilhéus, sai, trailers, o estacionamento ali também sai, a avenida vai ficar livre, só vai ficar ali a parte da pracinha da Irene, que já está todo mundo organizado ali. Como é que vai ficar a avenida? Então, porque o verão batendo na porta também, né?
É verdade, o verão já está chegando e a avenida já está ficando cheia já, de tanta gente. O filé mignon do verão. Todas as noites vocês podem ver lá, está uma coisa linda. É um desejo do prefeito realmente ordenar, né, a Avenida Soares Lopes. A avenida precisava ter um carinho, um cuidado.
Ele o cartão agora postal de Deus.
É a entrada, né, a sala de entrada, onde a gente tem que ter esse cuidado para que de lá possa partir para outras áreas do nosso município. Ele fez a limpeza da praia, né? Ele cumpriu, ele falou que ia fazer essa limpeza da praia, fez uma limpeza aí fantástica, que está sendo ainda realizada ainda, né? As pessoas me perguntam, e aí já terminou? Não, não terminou não.
Uma área extensa.
O prefeito, ele falou que ia limpar a praia, né, de uma forma bem responsável, tudo coordenado, e está finalizando. Aquela região também portuária ali da Codeba era outra área que precisava realmente ter, né, uma definição daquilo ali, realmente, né, começar a dar um passo a mais, um avanço, né, para o nosso município. Nós que vivemos aqui há tantos anos e aquilo daquela mesma forma, sem ser aproveitado de uma melhor maneira. E agora é o ordenamento da avenida. Só que também teve um decreto em outubro, né, 13 de outubro de 2025, o decreto 886, que regulamenta todos os equipamentos de alimentação da área do centro, né, do centro histórico. Esse decreto, ele regulamenta de como devem ser esses equipamentos, o que é que eles têm que estar, né, se adequando para poderem estar nos locais ali daquela área.
Aí entra a vigilância sanitária.
Entra a Secretaria de Ordem, né, através da fiscalização, entra a vigilância sanitária, para que esses equipamentos melhorem, né, e se adequem de acordo com o decreto, né? Então, o decreto que saiu em outubro não é só referente ao food park. É todo o centro da cidade. Os equipamentos ali, os equipamentos food truck, trailers, food bikes, tem que se adequar a esse decreto. 886.
Então, com isso, ali nós teremos o espaço de estacionamento liberado novamente para que os carros possam utilizar.
Estaremos cumprindo essa semana com a transferência desses equipamentos lá para o Food Park. Foi o acordo que nós iríamos iniciar hoje, né? Já ia começar a transferir alguns equipamentos hoje, para realmente limpar aquela área ali. E nós vamos preparar ela, melhorar aquele espaço. O prefeito pensa em melhorar aquele espaço para que seja aproveitado de outras formas. Tem o parque, né, que está chegando, tem a própria feira, né, aquela feira.
Fintur, né? Sempre a feira teve, de turismo, né? Isso.
Então, aquela área vai ser aproveitada de uma outra maneira, né?
Secretário, pegando esse gancho aí, muita gente comenta na cidade a questão da área da concha acústica, se foi passada para a Codeba, né, a gestão passada fez essa permuta. É de conhecimento do secretário isso aí?
Existe um... Na verdade, o que tem é um contrato, né, de cessão, de concessão de uso dos galpões lá, que eram os galpões, né? E aquele espaço lá, aquela área lá. E a área da concha acústica hoje é da própria SPU, né? Que vai ser destinada para outra definição lá, né? O município está cuidando agora da avenida, né? Que é a parte que realmente precisa ter um avanço, né? Em 2026 vem grandes surpresas por aí. O prefeito realmente está muito focado em melhorar aquele espaço lá.
Bacana, viu? Então, parque.
Agora o Food Park. Essa pergunta, estou aqui com essa pergunta querendo fazer, Cristiano. É 100% as pessoas de Ilhéus que estão ali instaladas para os comerciantes, empresários?
100%, né? Nós realmente aproveitamos quase 100% daqueles equipamentos que estavam ali na avenida, né? Hoje eles tiveram que se adequar, né? Eles entenderam que tinham que se adequar, preparar seus equipamentos. Foram feitas várias vistorias da fiscalização, da própria vigilância sanitária. E está chegando o momento de fazer a entrega para a população, né?
Tem uma data já prevista aí? Inclusive fazer esse apelo, atenção, dona Coelba, vai lá, libera lá, porque a turma, olha, os ilhéenses, o turista, tá todo mundo ansioso, Coelba, com a Coelba resolvendo.
Só vai liberar, Scarpita, se falar com Alfredão.
Alfredão. Alô, Alfredão, resolve isso aí, viu? Mas tem uma data prevista aí, Cristiano?
Nós tínhamos a data do dia 27 agora, né, para fazer a inauguração. Mas, infelizmente, com esses atrasos aí da própria Coelba aí de estar nos entregando o que nós precisamos lá para ligar todos os equipamentos, infelizmente, não vamos ter condição. E aí vai para mais uma semana, né? Acho que na próxima semana, com certeza, vamos estar fazendo a entrega aí.
A Embasa já resolveu tudo, né?
A Embasa está mais avançado. Acho que começa hoje a ligar, né, os equipamentos lá. Lembrando que todos os equipamentos ali vão ter seus pontos de energia e seus pontos de águas individualizados, né? O que não ocorre naquele outro espaço lá, né? Eles não têm água naquela área lá. Nesse food park tem esgoto também, toda a parte, né, de canalização foi realizada. Foi um projeto, foi feito um planejamento antes.
Parabéns ao secretário Gabriel Cerqueira.
O governo já superou a crise, a questão dos bloqueios?
Através da PEC 66, né, que foi aprovado lá no Senado, nos concedeu assim uma possibilidade de estar pleiteando, né, um melhor parcelamento, um melhor fluxo para que a gente pudesse evitar esses bloqueios nas nossas contas. E o secretário Fernando, junto com a equipe nossa da Procuradoria, né, o próprio prefeito está muito assim empenhado para que evite esses bloqueios, né, nesse futuro próximo aí. A gente tem um ano de 2026 mais tranquilo para que a gente possa planejar melhor nossas ações. Realmente 2025 foi um ano atípico, né, para a nossa cidade. 82 milhões de bloqueios, né, um recurso realmente que deixa de fazer grandes avanços nas nossas necessidades aí, né, da parte de educação, saúde, pavimentação. Mas graças a Deus estamos chegando no fim do túnel aí e trazendo, né,
Hoje, quais são as prioridades do governo do prefeito Valderico Júnior?
Nós temos algumas ações através do PAC, né? Que, né, em 2026 está avançando muito nos morros. Vamos estar, né, melhorando as estruturas desses bairros aí, né? E também vamos avançar na área da saúde, da educação, né? Vamos melhorar os postos, as próprias escolas também. Algumas foram feitas esse ano. O prefeito fez um avanço também, né, para que a gente tivesse, mesmo com todos esses bloqueios, não deixasse de estar fazendo, né, essas melhoras. E com certeza vamos ter um ano de 2026 com muita surpresa. O prefeito está muito empenhado com sua equipe. Sua equipe está de parabéns.
Beleza, secretário. Agradecer a sua presença aqui. Conte conosco, né, para puxar a orelha da dona Coelba e resolver o problema, né, para que a gente possa ter o Food Park aí sendo entregue aos ilhéenses, aos turistas. E parabéns aí pelo comando da Secretaria de Gestão do município, viu?
Eu que agradeço essa participação aqui nesse programa tão importante. E aí, né, a população de Ilhéus sempre bem informada. Lembrando que no próximo ano, com certeza, vamos estar indo para outras áreas do município também fazendo esse ordenamento. É, o prefeito quer realmente melhorar nessas áreas, a área do sul lá do Pontal, né? Precisamos também avançar para aquela área de lá. Estamos fazendo um modelo, esse modelo que se replique para todas as outras áreas. Bacana. Muito obrigado aí pela sua participação.
Sim, que, ó, secretário de gestão Cristiano Carvalho, ao vivo no Tropa de Elite, perdeu a entrevista logo depois do Tropa, o podcast sendo liberado, né, seu repórter? São 7:26 na Bahia, 7:26. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí desse convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Deus. 7:27 agora já mudou. Vamos no zap zap, vamos dar moral.
Aqui o
vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Robson Nascimento tá ligado com a gente, a Dinha de Luçuca, estamos ouvindo vocês aqui, parabéns, hein? Ó, Jardim Savoia, a turma de Savoia também tá ligada aqui no Tropa de Elite, o Marconi Oliveira. É, falta fazer aqui o acostamento, Luiz Capita, cobra aí uma parte aí. É, o governo do estado terminou aquele recapeamento asfáltico e agora ajeitar aí, né? O acostamento. Vamos lá, o povo fala no Tropa 739-8829-1029. É a participação popular aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho tem giro regional, Manuel Messias. Bom dia, o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Tira uma dúvida pra mim. Quem fala
aqui é o
Marinho
Aldo Melo.
Esse, na verdade, não é o radar, né? Aquela câmera que tá pegando tudo ali na saída pra Isabel. Fala pra mim. Vindo da rodoviária para cá, mantendo-se à direita para entrar, para Isabel, tá livre ou não? Porque eles colocaram uma faixa branca, fechando tudo que indica que tem que parar obrigatoriamente, mas tem uma placa de preferência no poste, né, que você dá preferência a quem vem, mas você pode entrar à direita. Tá livre ou não tá? Quem entrar ali é multado ou não?
Não, valeu, não, continua, dia. Né, continua
bom dia,
ali.
Bom dia, Mário Santos, Roberto Escapito e todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Fala,
Deus proteja e nos livre de todos os males da vida. É, rapaz, motorista ilhéense, motorista e motociclista, eu não me incluo no meio desse não, mas são educados. Vamos aproveitar, né? Tá no final de ano, muitos visitantes, o que eu vejo de gente reclamando do motorista ilhéense, motorista e motociclista, mal educados. Eu vejo cada coisa aí que só Deus. Que Deus proteja nesse novo dia, Marrom de Léus.
Valeu, Marrom. Quero te ver dirigindo, viu?
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Capita, Marcos Souza.
Fala, Marcos.
Robertinho, a dona Coelba, mais uma vez no São José. A queda de energia constantemente, principalmente de madrugada. E aí não tem aparelho que aguente. Aí acordar aí, dona Coelba, aí, solucionar esse problema da cidade de Léus, né? Principalmente nos distritos. Desejando aí uma boa semana a todos. Um abraço para o meu brother, amigo Edson Matos. Tamo juntos.
Valeu, Marcos. Um abraço para você.
Alô, Coelba. Bom dia, Marinho Santos. Aqui é Carlos Pedreiro, junto à construção do Nelson Costa. Já estou trabalhando e ligado na Tropa de Elite.
Quem trabalha, Deus ajuda, né?
Um abraço e ótima semana a todos.
Carlos Pedreiro, um abraço pra você, viu? Alô, Gustavo, aquele abraço. Brett, lá do Sol e Mar, também ligado com a gente, né? Manda sua mensagem, 739-8829-1029. Olha, eu vou trazer essa notícia aqui antes do Manuel Messias, né? Manuel Messias tá no ponto, já trazendo mais um giro regional. Nós vamos até a cidade de Itabuna, mas essa notícia é boa, né? Prefeitura de Ilhéus firma convênio aí de 1,5 milhão com o Hospital São José. Recursos de emendas parlamentares reforçam serviços da unidade e garantem também a continuidade de atendimento oncológico para a população. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, firmou esse convênio com a Santa Casa, né, mantedora do Hospital São José. Os acordos totalizam 1,5 milhão destinados ao fortalecimento dos serviços ofertados pela unidade hospitalar. Os extratos de pagamento foram publicados na edição, né, da segunda-feira passada no Diário Oficial do município. Primeiro convênio, é, tem muito dinheiro, graças a Deus aí, Mr. Repórter. Agora, esse dinheiro não pode ser usado para pagar salário, né? Eles garantem os atendimentos, agora salários não pagam. Inclusive, fazer um apelo aqui, né, o Banco de Sangue, para a gente fazer uma grande campanha. Dia 25 agora é o dia do doador de sangue, amanhã. Então, mais do que nunca, vamos doar sangue e salvar vidas.
Olha, Scarpe, no detalhe, fiquei de perguntar e terminei esquecendo de perguntar ao secretário, o Cristiano, é sobre os trailers que tem lá na Maramata, aquela região
ali
lá.
Já tem o...
É, mas vai padronizar no ano que vem. É. Olha, Maria Santos, para o ano, o prefeito vai padronizar também aquela área lá da Maramata.
Que bacana.
No litoral sul de Ilhéus.
É Ilhéus que avança. Manoel Messias, chegue chegando com mais um giro.
Região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para o almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, aí no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Aline Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Lado Pláticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações do último final de semana aqui em Itabuna. E na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores, o presidente Manuel Porfírio, do PT, não colocou em votação os requerimentos apresentados pelos vereadores Danilo Nova Itabuna e Dr. Clodovil. Porfírio disse que, por se tratar de um assunto de responsabilidade do Poder Executivo e alvo de diversas ações judiciais, não cabe ao Poder Legislativo discutir o tema. Para o presidente da Câmara, a situação dos professores aposentados já é alvo de uma ampla discussão e, posteriormente, terá uma sentença favorável ou não. E o médico itabunense Antônio Teobaldo Magalhães Andrade teve seu registro profissional cassado pelo Conselho Federal de Medicina após processos aqui na Bahia e em Santa Catarina. Ele foi condenado por estuprar pacientes dos dois estados. O primeiro aconteceu em 2010 em Serra Grande, Balneário de Uruçuca, tendo como vítima uma criança de apenas 13 anos. A cassação definitiva foi publicada no Diário Oficial da União. Antes disso, em setembro, o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina já havia tomado decisão semelhante. Com isso, Teobaldo está proibido de exercer a profissão de médico em todo o país. E esta semana o PROCON vai coordenar ações de orientação aos lojistas e consumidores aqui de Itabuna nos dias 27 e 28 deste mês, sempre das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. A ação terá a distribuição de panfletos e a prestação de serviços e orientação. Um estande será montado na Praça Otávio Mangabeira, no centro de nossa cidade. O objetivo é fornecer atendimento direto aos consumidores, principalmente nesta semana do Black Friday. A ação especial do PROCON visa garantir compras seguras com respeito ao consumidor. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro aí de Ilhéus. Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E na do Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Vamos de volta!
A metralhadora da informação.
Vamos para as emoções finais aqui do nosso programa, tá na hora. 7h43 na Bahia, 7h43, seu repórter, daqui a pouquinho tem sessão na Câmara de Ilhéus, tem audiência pública, isso mesmo, viu? Confere com a gente agora aí essa informação que chega à Câmara de Ilhéus, né? O Comitê de Enfrentamento vai estar realizando essa audiência pública. Vamos trazer informação agora para você que está aí ligado no Tropa de Elite. Logo mais, a partir das 9, viu? A partir das 9 horas, o Comitê Permanente de Enfrentamento à Violência e Pessoas Desaparecidas em Ilhéus promove, hoje, segunda-feira, a partir das 9 horas, sua audiência pública desde a posse do grupo no mês passado, viu? Tema a ser debatido será Segurança Pública Municipal, Responsabilidade Compartilhada e Caminhos para uma Ilhéus Mais Segura. O objetivo da atividade é promover um diálogo entre o poder público, forças de segurança, entidades representativas e a sociedade civil organizada a fim de identificar os desafios enfrentados pelo município e construir propostas conjuntas para a prevenção e enfrentamento da violência. A criação do comitê surge, né? Naquele momento tão difícil, né, seu repórter, que foi o mês de agosto, aquela violência estúpida aqui na cidade de Ilhéus, e que a gente segue acompanhando e monitorando isso. Então, audiência pública, daqui a pouco, a partir das 9, Câmara Municipal de Ilhéus, você pode acompanhar ao vivo lá no plenário de Gilberto Fiali, como também através do canal do YouTube da Câmara Municipal de Ilhéus, né? A Câmara também vai realizar uma audiência pública alusiva ao Dia da Consciência Negra, hoje, a partir das 14 horas. Então, tem audiência pública às 9 horas da manhã, na primeira reunião, inclusive, desejar boa sorte ao nosso querido Roberto Cerqueira, ele que está presidindo esse comitê de enfrentamento, e na parte da tarde, a Câmara promove a audiência pública alusiva ao Dia da Consciência Negra, que foi comemorado no último dia 20. A partir das 14 horas, a audiência pública para debater as políticas de promoção da igualdade racial. A atividade é alusiva ao 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Aprovado pelo plenário, a iniciativa é da vereadora Enilda Mendonça, que defendeu a importância histórica das celebrações ocorridas na data. É uma forma de resistência a toda forma de perseguição à escravidão enfrentada pela população negra do Brasil. Eu queria aproveitar, inclusive, parabenizar a equipe de comunicação da Câmara de Ilhéus pelo vídeo que contou a história, né, de Soares Lopes, que foi, né, tinha uma filha negra, seu repórter. Então, uma história bacana, primeira vereadora também, muito legal, lá no Instagram da Câmara de Ilhéus. Eu mesmo não conhecia essa história.
E também teve o vereador Jonga, né? João Batista Soares Lopes Neto.
Também, né, seu repórter? Neto do Soares Lopes.
Do Soares Lopes.
Soares Lopes, bacana, viu? Vai lá no Instagram, Câmara de Ilhéus, e confere essa história.
Olha, Scarpe, médico de Itabuna, Antônio Teobaldo Magalhães Andrade, teve o registro profissional cassado pelo Conselho Federal de Medicina, após processos na Bahia e em Santa Catarina. Ele foi condenado por estuprar pacientes nos dois estados. Eu quero mandar um abraço à turma da Polícia Militar, 16 anos de Polícia Militar, e que vieram para Ilhéus, ficaram hospedados ali antes do Sargi, na nossa praia. São vários policiais militares estiveram em Ilhéus esse final de semana.
Você ganhou uma praia, foi?
Inclusive...
Você ganhou uma praia ou não? Você disse Nossa Praia.
Nossa Praia é o nome lá.
Ah, sim.
Antes da Empada.
Tem Nossa Praia.
Logo depois do nosso amigo Gurim, a Praia da Ponta do Ramo, nossa amiga Madá.
Alô, Nossa Praia!
Eu quero mandar um abraço ao policial militar Emerson, lá da região de João Dourado, Irecê. A Andréia também que esteve comigo. O Carlitinho tá aí, Scarpita.
Um abraço ao Carlitinho.
Viu? Carlitinho tá aí, Gardênia e minha netinha. Minha neta mais cobiçada da Bahia. Ela é danadinha. Tá aquele abraço para vocês. Uma boa viagem, um bom retorno. Tropa de Elite deseja para vocês. E a Cabana do Bobô. Cabana do Bobô, Scarpe.
Marcou ponto.
Foi
lá, né?
A cabana que ganhou o prêmio Costa do Cacau, melhor muqueca.
Um abraço. Agora o Caio vai ficar na responsabilidade de convidar o Tropa, viu?
O Caio disse, olha, a muqueca do Tropa de Elite já está liberada na cabana do meu avô, meu amigo Bobô.
Olha, seu repórter, amanhã, dia 25, é o dia do doador de sangue, né? Ilhéus, nós temos o banco de sangue que abastece a nossa cidade, unidades hospitalares da região. Então, mais do que nunca, é importante você salvar vidas. Quando você doa sangue, você salva vidas. E o Tropa de Elite, a Gabriela FM, também entra nesta campanha, viu?
A vida pede socorro. Acidentes, cirurgias e tratamentos médicos dependem de doações de sangue para salvar vidas. 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue. Um pequeno gesto de solidariedade pode fazer uma enorme diferença, especialmente agora, com a chegada das festas de fim de ano. Doe sangue, doe vida. Procure o Hemocentro mais perto de você. Uma iniciativa Gabriela FM.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos no zap zap da moral pra quem dá moral pra gente. Faltando 10 minutinhos para as 8. Jorge Senna, nosso querido Bolinha. Bolinha, bom dia, bom dia. Fala no Tropa, o homem gosta de notícia esportiva, viu? Alô, Bolinha!
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Maria Santos. E você ligado no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Scarpita, Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos em Recife duelo dos Leões. Leões da Ilha contra Leões da Barra. Deu vitória 3, Sport 1. Na Fonte Nova, o Vasco fez a quina. Bahia 1, Vasco da Gama. É a quinta derrota seguida do Vasco da Gama. Pelo Intermunicipal, as semifinais jogo de volta. Tivemos em Castro Alves 1, Santa Amaro 0. Mas penalidade deu Santa Amaro. Cidade de Quaraci, tivemos Quaraci 3, Cachoeira 0. A grande final, o primeiro jogo domingo em Santa Amaro, tem Santa Amaro e Quaraci. No outro domingo, a festa maior será em Quaraci, a grande final. Eu sou Jorge Sena Gomes de Uruçuca para o Tropa de Elite.
Bolinha,
segue a audiência.
Se prepara aí, viu? Você vai substituir breve. Quando é Denildo Braga se aposentar, o Jorge Sena.
É Denildo Braga e Jota Age também.
Que se segure, porque o Bolinha tá chegando aí, tá jogando bem.
Bolinha lá de Uruçu, quero parabenizar a seleção de Quaraci, a cidade do meu amigo vereador, 7 mandatos, o Mamigo.
Grande
tá
Mamigo.
Na grande final, vai jogar a primeira lá e decide na cidade de Quaraci. Parabéns à seleção de Quaraci. Um abraço a todos os atletas e à comissão técnica.
E o povo fala do Tropa.
Bom dia, Marion Santo, Robertinho Scarpino.
Que Deus ilumine
de vocês, né? Com uma semana abençoada para você e toda
amém.
A sua família, meu lindo.
Amém, amém.
Marion Santo e Robertinho Scarpino. Estou passando por aqui para vocês, ajudar a gente. Falar com o nosso prefeito aí, para mandar limpar aqui o valetão do Nossa Senhora da Vitória. Não é passar máquina, é dar uma roçada, viu? Se der uma roçada nela, na beirada, já vai minimizar a situação, porque os ratos já estão voltando tudo para dentro de casa de novo, e as cobras também. Por favor, nos ajude aí a passar o Natal limpo.
Tá certo, dona Creuza.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santo.
Bom dia.
Eu quero aqui dar os parabéns aqui pro prefeito Rodrigo Júnior, pelo trabalho que está sendo realizado aí na Avenida Soares Lopes. Isso é muito bacana. A gente estamos ansiosos para chegar aí final de ano aí pra gente estar descendo aí pra Ilhéus, que a gente ama essa cidade. E a gente tá vendo aqui pelo Instagram, pelas redes sociais, tá ficando muito bacana, viu, o trabalho. Agora eu quero aqui falar pra Coelba, pra ter o bom senso de estar realizando esse trabalho o mais rápido possível, né? Pra a gente chegar aí e ver esse trabalho lindo que vocês estão realizando aí. Parabéns pra todos vocês aí, viu?
Valeu! Jailson aqui de Osasco. Joilson lá em Osasco ligado com a gente, viu? Um abraço.
Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia!
Marinho. Robertinho Escapita. Por gentileza, eu queria chamar a atenção do governante aí. O rapaz da Muriçoca aqui no Malhado, tá demais, né?
Muriçoca!
Enquanto estiver nessa situação aí, o povo não tá aguentando na Muriçoca. Então dá uma chuvinha aí, a Muriçoca vira o bicho.
Ei, danado, seu repórter. Muriçoca no Malhado, seu repórter. Aí tem que ter um apoio para poder convocar o carro fumacê para matar a Muriçoca, né, seu repórter? Antigamente era isso. Deu um Muriçoca, né? Chama o fumacê. Olha, antes do Paulo José, o governo do estado está fazendo a recuperação da BA-001, seu repórter. Inclusive o serviço até bem feito, ali Camamu. Mas parece que de Itacaré para cá, até chegar lá em Canavieiras, manda outra empresa. Porque o serviçozinho, fizeram um tapa-buraco aí que eu vou te contar, viu? Inclusive alertar a turma ali, tá brita, rolando brita aí nos carros. Atenção redobrada ali pertinho do Parque de Exposições de Ilhéus. Botaram a brita em frente ao novo prédio ali. E aí os carros estão atolando na brita, seu repórter, jogando brita nos carros que passam na pista. Perigo, viu? Perigo. Seu repórter, chegue chegando porque o Paulo José já está no ponto.
Olha, Scarpe, tô com essa notícia aqui. O rapaz morreu, né? Desceu o viaduto de bicicleta e aí o bicho pegou e enganchou o freio, meu irmão, o cabo de aço, e ele terminou perdendo a vida.
Lamentável.
E ainda tem um crime que ocorreu, crime bárbaro e com profundo requinte de crueldade que chocou a comunidade na localidade de Cascalheira, bairro da Conquista. Um homem foi assassinado após ser agredido com botijão de gás, Scarpe.
Que absurdo, viu? Que absurdo! Paulo José, com você para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Para milhões de pessoas que têm diabetes, 14 de novembro é uma ocasião importante. Foi declarado Dia Mundial do Diabetes em 1991. E São José Maria Escrivá, isto mesmo, São José Maria, é mais conhecido como o fundador do OxDem, uma organização que ajuda leigos a sacrificar seu trabalho comum para buscar a santidade. Mas ele também é o santo padroeiro das pessoas com diabetes. Você sabia? Bom dia a todos, aqui você fica sabendo de tudo. Vamos com o nosso giro de notícias. O pequeno Levi Miguel Nunes de Oliveira Lima, de 4 anos de idade, morreu na tarde de ontem, quinta-feira, no hospital onde estava internado desde o último domingo, após ser atropelado na Avenida Gilenilda Alves, bairro Boa Vista, em Conquista. O caso provocou uma grande comoção no município. O acidente ocorreu enquanto a mãe atravessava a via com Levi no colo. Os dois foram atingidos por um carro em alta velocidade. A mãe, a psicóloga Camila Nunes, de 37 anos, sofreu ferimentos, mas está fora de perigo. Já Levi teve um trauma grave na cabeça e permaneceu internado na UTI por 4 dias, onde veio morrer ontem à tarde. Mesmo com toda a dor, a família autorizou a doação de órgãos, um gesto que deve salvar outras vidas e que é amplamente reconhecido pela comunidade como um ato de amor ao próximo. Sim, os órgãos do pequeno Levi, de 4 anos, foram doados por autorização da mamãe que sofre a perda aí dessa criança. O motorista Alan Cristi Souza dos Santos, de 32 anos, foi identificado. Ele permaneceu no local, realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,23 miligrama litro, índice que configura infração administrativa, mas não crime, cuja tipificação ocorre a partir de 0,34 miligrama litro. O condutor teve a carteira de habilitação recolhida, mas não foi preso. Ele responderá, portanto, pelo crime de trânsito. Durante a fiscalização, agentes encontraram alterações ilegais no sistema de iluminação do veículo, incluindo aí LEDs e lâmpadas azuis no escapamento. Por esse motivo, ele responderá aí por outras infrações de trânsito. A prefeitura emitiu uma nota, se solidarizando com a família, colocando-se à disposição no que for necessário para que as investigações prossigam. A comunidade está comovida e nas redes sociais de Conquista é o que está rolando até agora, mesmo depois de alguns dias do acidente e ontem com a morte do pequeno Levi. A nossa solidariedade à família. E uma última informação, a polícia fez busca e apreensão no lar dos idosos em Itapela, onde o vereador Lucas Lemos trabalhava. O mais absurdo foi a apreensão de um carro possivelmente envolvido em crimes que estava escondido no albergue. No celular tem muita coisa para ser desbaratada, pois há informações de que no celular do vereador tem informações que podem levar a políticos na região e a várias outras autoridades envolvidas com crimes. A Polícia Civil, a Polícia Militar estão trabalhando nesse caso, a gente está acompanhando atentamente. Paulo José com notícias do Sul, valeu, Extremo Paulo. Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Um abraço para você, Paulo José. Olha, não esquece não, dia 6 de dezembro, Seresta Beneficente ao Abrigo São Vicente, lá no Salão da Paróquia Santa Rita de Cássia, viu? Mesas apenas R$100. 4 cadeiras, junta a turma e faz um grupo de amigos, vamos ajudar aí as obras do Abrigo São Vicente, viu? Vendas no Abrigo São Vicente, procurar a irmã Silene, tá certo? Um abração a todos aí do Abrigo São Vicente, dia 6 de dezembro, Rodrigo Santana e Snake, o Zezo de Ilhéu, sonorização Chocolaser e o apoio Tropa de Elite, Gabriela FM, Grande Seresta, Beneficente, dia 6 aí no Abrigo São Vicente. Acabou!
Tempo estourou, acabou a acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
6 horas, o encontro tá marcado. Vem aí, Renatinho, Bad Boy, na Supermanhã Gabriela FM. E o Tropa volta aí amanhã, em 6. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.